Nós estamos iniciando agora a série de entrevistas com os candidatos a prefeito do município de Ampere e nós teremos 25 minutos de conversa aqui com o candidato Douglas Putrick, que é do Progressistas, ele que está na coligação União e Progresso, que tem como vice Celso Sajorato, que também está o acompanhando aqui no estúdio. A gente quer saudar os nossos ouvintes e também aqui, né, dizer que nós faremos com os candidatos de Ampere e Pinhal de São Bento. Lembrando que o nosso objetivo é proporcionar uma plataforma para que os candidatos apresentem suas ideias e propostas para o futuro aqui do nosso município. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio na última sexta-feira e hoje teremos o prazer aqui de conversar com o Douglas Putrick. Seja bem-vindo, Douglas. Boa tarde.
Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos que nos acompanham através da Rádio Ampere. Boa tarde, Celso. Primeiramente, parabenizá-los pela iniciativa de dar esse espaço para a gente estar explanando um pouco sobre o nosso plano de governo, uma apresentação do grupo, apresentação da nossa coligação. Parabéns a todos vocês por essa iniciativa e esperamos aí esclarecer e passar um pouco do nosso projeto para o município.
Douglas, a gente queria inicialmente aqui, é claro que tem muita gente que o conhece, mas falar um pouquinho da sua trajetória na comunidade, também na política, né? Destacar as suas experiências até como secretário.
Muito bem, Júlio. Então, sou filho de agricultor aqui do município de Ampere, né? Morava lá na linha Planaltinho do Oeste. Vim cedo para a cidade, trabalhei na Crindes, né? E nesse período que eu trabalhei na Crindes, que morava em Santa Mônica, foi onde que eu fui atrás da minha formação. Sou bacharel em sistemas de informação, com especialização em gestão pública. Uhum. Já faz 14 anos que sou funcionário público, né? Trabalhei, iniciei lá no mandato do saudoso Flávio Penso, quando o Zuca ainda era secretário da administração. Então, nesses 14 anos, eu trabalhei em diversas áreas no nosso município. Entrei na área da assistente social, inclusive teve um período que o Celso mesmo foi meu chefe na assistente social, no mandato do seu pai. Trabalhei depois na BAN, trabalhei com a parte de informática, na saúde, em todas as áreas do município, né? Porque todos eles dependem da parte de tecnologia, então isso me proporcionou ter um conhecimento toda a infraestrutura do município, como que funcionava cada secretaria. E os últimos 7 anos, eu fui secretário de administração. Como secretário de administração foi aonde realmente eu pude ter o conhecimento de como funciona o município, de como é a gestão do município, de como é as necessidades, os anseios da nossa população. E pude, junto com esse grupo, participar ativamente de várias soluções, várias melhorias que tivemos no município. Né? Participando diretamente da elaboração de projetos, participando na execução desses projetos, referente a projetos de lei para a nossa Câmara de Vereadores, próprios projetos que foram implantados junto ao nosso funcionalismo público, RPPS. Então a gente pôde participar ativamente disso. E também, juntamente com o Celso, juntamente com o Zuca, diretamente junto a pedir convênios, né? Solicitação de recursos, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual. Né? A gente viajou por várias vezes para Curitiba, para Brasília, e isso possibilitou a gente criar esse acesso, criar esse vínculo com os representantes do Estado. Né? E hoje a gente pode dizer com certeza que a gente está muito bem representado junto ao Estado. Né? Então, graças a eles, a gente conseguiu fazer um grande trabalho e a gente sempre na linha de frente. Agradecer ao prefeito Zuca pela confiança, o Celso, que sempre confiaram na minha pessoa como secretário de administração, e a gente sempre procurou fazer da melhor forma possível, atendendo bem a nossa população, tratando a nossa população com seriedade. A gente não vai resolver tudo, mas a gente tem que ser sincero: o que eu consigo resolver, eu resolvo, o que eu não consigo por esse e esse motivo. Então a gente tem que tratar muito bem a população, sem enrolação, né? E isso eu procurei sempre fazer durante esses 14 anos e como secretário, ainda mais porque a gente estava em contato diariamente com a população.
Bom, e como é que é essa responsabilidade de ser aí o candidato desse grupo que tem 10 partidos?
Olha, a responsabilidade é muito grande porque sou o candidato da continuidade, né? Me apresento como um candidato de renovação, porque sempre se fala que a gente tem que ter pessoas novas na política e eu, de fato, sou o candidato novo na política. Né? Fui secretário, mas nunca fui político como vereador, disputei uma eleição. Então essa é a minha primeira eleição. A gente sabe que a responsabilidade é muito grande, porque foram 8 anos aí de muito trabalho. A gente fez uma verdadeira revolução no município. E a gente defende a continuidade, defende a amplitude desses projetos cada vez mais, e eu tenho a seriedade e o compromisso com essas pessoas que estão me apoiando, que a gente consegue, tem a confiança junto com o Celso, né? O Celso é uma pessoa com muita experiência, então essa parte política que eu não possuo ainda, o Celso tem isso de sobra, já são vários anos de vereador, trabalhou como secretário de Agricultura, acumulado como vice. Então a gente tem uma experiência, uma seriedade entre os dois, uma confiança um no outro, que a gente vai conseguir desempenhar bem esse trabalho.
Bom, a gente vai abordar aqui alguns temas, né, que a gente passou para as coordenações das duas campanhas, né, das duas coligações, que são temas aí acordados. E a gente começa aqui falando sobre saúde. O que que você, como prefeito, pretende fazer na saúde?
Bom, Júlio, então assim, a saúde nossa sempre foi um carro-chefe durante esses anos. Então a gente tem um conhecimento muito grande do funcionamento e de como a estrutura, como está a saúde. Nós queremos fortalecer ainda mais a nossa Secretaria de Saúde, primeiramente com as parcerias junto com o nosso hospital. Nosso hospital, a gente reformou ele de ponta a ponta, fizemos vários investimentos, hoje iniciamos com cirurgias no hospital, então a gente quer fomentar ainda mais esse processo com cirurgias e estrutura no nosso hospital, tornando ele um micro-regional, né? Com parcerias com outros municípios da região, porque a gente entende que o Beltrão é um gargalo, então a gente tem de procedimentos lá que não sai uma, duas cirurgias no ano. E a nossa população fica aqui no anseio esperando, lembrando que cirurgias é uma obrigação do Estado, mas todos os municípios já acabaram abraçando essa causa, porque é onde estoura é aqui no município, é na sala do prefeito, é aqui na Secretaria de Saúde. Então a gente quer fortalecer o hospital, trazendo ainda mais especialidades para fazer mais cirurgias no nosso município. Temos vários investimentos já encaminhados, né? Já estamos começando agora o aparelho de tomógrafo, a gente vai fazer a construção da sala específica, temos o aparelho já garantido. E a nossa ideia é fazer parcerias com municípios de Santa Isabel, Capanema, municípios esses, para cada um se especializar em uma determinada área, para a gente trabalhar em parceria. Então, a partir do momento que nós continuarmos fortalecendo algumas cirurgias no nosso município, esses municípios vizinhos vão estar vindo aqui. E isso fortalece a saúde como um todo, fortalece o nosso hospital e a gente torna ele cada vez mais sustentável. Né? Uhum. Voltando para a atenção básica, nossa atenção básica, a gente fez vários investimentos em questão de transporte. Temos vários veículos ainda que a gente quer fazer aquisição para proporcionar um transporte de qualidade para o nosso munícipe. Ainda mais agora que está sendo liberado cirurgias, procedimentos em todas as áreas. Agora é Foz do Iguaçu e Guarapuava, mas já chegou Jandaia, já chegou. Então, cada pouco está mudando a região e a gente tem que ter uma qualidade, um conforto e uma segurança para o nosso munícipe. Queremos implantar a nossa, fortalecendo a questão da agricultura, a gente quer implantar a farmácia móvel. Porque o que acontece? Hoje a gente tem um atendimento especializado no interior, que o médico se desloca até o interior para fazer esse atendimento, mas muitas vezes o paciente depois tem que vir para a cidade para buscar o medicamento. Então, você leva o atendimento lá, mas não como completo. Então, a gente vai fortalecer isso colocando um farmacêutico com as medicações que são mais prescritas junto, e durante o dia que tem o atendimento na comunidade, vai estar lá o médico, o técnico e o farmacêutico para fazer essa prescrição. Já para evitar que a nossa população tenha que se deslocar até a cidade. Queremos aumentar ainda, ampliar muito mais a questão de prevenção, com campanhas de prevenção. Tivemos agora há poucos dias, estamos agora durante o mês, né? Tivemos a campanha do PSA, do Agosto Azul. Então a gente quer fomentar ainda mais isso, porque a gente trabalhando com prevenção, a gente evita muitos problemas na questão de saúde. Então, como que a gente vai fazer isso? Levando o nosso profissional em todos os bairros, levando até as casas, né? Nós queremos ampliar o projeto de atendimento domiciliar. Iniciamos esse ano com uma equipe, com um médico e a equipe completa que vai até os domicílios fazer esse atendimento. Então, a gente quer ampliar ainda mais isso, né? Tornar esse programa oficial do município, né? Ampliar, contratar mais médicos, sempre para estar fortalecendo a nossa saúde. Essas são algumas, né, Júlia?
Isso.
O tempo é um...
É curto, mas
assim, é as principais que a gente entende como carro-chefe da saúde. Então, a gente quer fazer essas promoções, essas melhorias, né? Estamos no caminho certo, né? O município vem muito bem com a Secretaria de Saúde e a gente quer cada vez ampliar e melhorar a questão do atendimento ao público, atendimento para as pessoas. A gente tem compromisso de colocar pessoas na frente das nossas secretarias que gostem de atender as pessoas, que respeitem, que atendam muito bem, que a gente entende assim que só infraestrutura, só o investimento em si não soluciona todo o problema. A gente tem que ter pessoas que gostem de atender o povo. E isso vai ser uma das premissas minha e do Celso, é montar uma equipe comprometida que atenda muito bem a nossa população com respeito e dignidade.
Bom, questão da educação, o que teria aí de prioridades para a área de educação?
Bom, Júlio, a questão da educação, nós temos aí várias reformas já em andamento, temos solicitado ampliações das creches para a gente fortalecer, proporcionar mais vagas para nossas crianças, para o pai e a mãe poder trabalhar, sabendo que o seu filho está sendo muito bem cuidado. Estamos lutando aí para a construção do Colégio Caetano, Dr. Caetano Munhoz da Rocha, fizemos a aquisição do terreno lá embaixo. E questões, a gente sabe que toda vez que troca o governo há uma mudança de rota, isso é normal, cada administração faz isso. Isso acabou atrasando um pouco o nosso colégio, mas estamos indo atrás desse colégio para a gente fortalecer ainda. Nós necessitamos hoje de uma estrutura nova para a nossa escola, né? E a gente quer fortalecer ainda mais lá. Queremos investir em tecnologia, cada vez mais investir em tecnologia. Estamos já com um projeto que, inclusive, eu encabecei junto com o vereador. A gente foi lá em Curitiba, conseguimos esse recurso junto ao deputado, que é para a gente introduzir ainda mais tecnologia na sala de aula, que é através da aquisição dos tablets. Tablets educacionais, não é aquele tablet que você compra na loja ali, que a pessoa, ele é direcionado para a educação. E esses professores dessas turmas, terceiro, quarto e quinto ano, terão um notebook para estar podendo propiciar esse conhecimento diretamente para os nossos alunos. Então, terceiro, quarto e quinto anos do município, todos eles terão o seu tablet para estar estudando na escola, né? São aproximadamente 750 tablets que serão feito a aquisição. Isso é uma das intenções que a gente quer fazer. Nós queremos introduzir, inicialmente, a introdução da robótica nos quintos anos, né? Quarto, quinto ano. A gente quer trazer isso. A gente tem que aproveitar e trazer essa tecnologia para dentro das escolas de aula, né? Sempre fornecendo capacitação para os professores, fornecendo estrutura, fornecendo formação continuada para os nossos professores, para que eles possam, da melhor forma possível, estar formando o futuro do nosso município, formando as crianças, para que logo a gente tenha administradores, tenha aí possível candidato a vereadores e assim por diante, prefeitos também. Então a gente quer investir muito forte nessa questão de tecnologia no nosso município, direcionado para a educação, para a gente poder ter um grande ganho no nosso município. Somos reconhecidos, tivemos a avaliação agora há pouco tempo do IDEB, 6.8, o município vem subindo e a gente quer continuar, e o objetivo nosso é sempre a educação estar indo dos primeiros lugares.
Isso passa também com a valorização dos professores?
Com certeza, a gente trabalha com essa situação da valorização dos professores. A gente sabe que tem situações quanto ao piso, teve anos que foi pago piso, teve anos que não pôde, então a gente vai sentar sempre com nossos professores, com uma comissão, junto com o professor, junto com o nosso departamento financeiro, secretários, e está sempre analisando. Todo funcionário tem que ser valorizado, né? A gente quer sempre valorizar todos, mas sempre com responsabilidade, porque o gestor tem que ver o município como um todo, a administração como um todo. Então sempre a gente vai estar procurando valorizar cada vez mais o nosso profissional, seja ele qualquer área, e nesse quesito a educação com certeza.
Meio-dia com 15 minutos, estamos com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Ampere e Pinhal de São Bento nesta semana, hoje iniciando com Douglas Putric, que é candidato a prefeito pela coligação União e Progresso aqui pelo município de Ampere. Douglas, seguindo aqui esse roteiro que a gente fez, questão de geração de empregos, né? O que você, como candidato, grupo, né, tem pensado sobre a economia local e também sobre essa demanda aí que surgiu recentemente, questão de mão de obra qualificada aqui para o município de Ampere? O que vocês têm em mente?
Bom, muito bem. Então, primeiramente, a gente quer, através da nossa Secretaria de Indústria e Comércio, nós queremos implantar fazer uma equipe lá na agência do trabalhador, né, com um profissional, um psicólogo, assistente, um psicólogo, para ele estar direcionando ainda mais, sendo mais específico esse direcionamento para as empresas, porque muitas vezes o funcionário é encaminhado para a empresa, mas ele não possui um perfil específico para aquela empresa, né? Então, primeiramente, a gente vai estar implantando esse profissional para dar mais uma qualificação direcionada ali na agência do trabalhador. Temos que propiciar cada vez mais capacitação para nossa população, capacitação específica, juntamente em parceria com as empresas, né? A gente tem lá a empresa mobileira, por exemplo, a gente trabalhar com capacitação direcionada para essa população, né, específica, mas essa capacitação tem que ser em parceria com a empresa para o funcionário já começa a trabalhar, está sendo capacitado e já tem a sua renda. Não tem como ele ficar 30 dias fazendo um curso para daí ele ser direcionado para uma empresa, porque o cara não vai aguentar 30 dias, né, sem a renda, né? Então a gente vai montar parcerias junto com as empresas, junto com a área têxtil, né, para a gente estar fortalecendo cada vez mais isso. A gente sabe que hoje o município demanda de muita mão de obra. Tem a população, mas ainda não tem a qualificação dessa mão de obra para estar trabalhando nessas áreas. Então a gente quer fortalecer isso. Uma das situações é justamente a questão lá da educação com as vagas nas creches, porque a gente tem muitos pais que a mãe fica em casa ou às vezes não consegue e trabalhar porque não tem quem deixar seus filhos. Então a gente tem que fortalecer essa situação na educação, automaticamente fortalece a questão dos empregos. Nós temos um projeto aí, já tem a lei de incentivo industrial aqui no nosso município, que já é antiga essa lei. Nós queremos fazer uma atualização nessa lei, uma nova lei, reestruturando, possibilitando outras linhas de crédito para o nosso comércio local, né, com outras opções. Criar um fundo de investimento, um fundo que hoje a gente trabalha o quê? Você entrega um barracão incentivo para uma empresa, dali tantos anos eles devolvem o barracão. Uhum. Então a gente quer criar outras alternativas com esse fundo, dá um período de carência, a pessoa começa a estar pagando, e esse recurso a gente consegue estar circulando, sempre destinado para a área de incentivo, né? Incentivo industrial, e também nós vemos algum incentivo atrativo para a área do comércio, né? A gente tem que também dar um incentivo para o nosso comércio, né? Para fortalecer, a gente planeja também uma questão de uma infraestrutura, uma revitalização muito grande aí no nosso centro, porque assim, você tornando o centro mais atrativo, mais bonito, a fachada, a entrada da cidade, você acaba também trazendo mais clientes para o nosso comércio. Então a gente quer fortalecer cada vez mais nesse sentido do comércio, para a gente fortalecer eles. A prefeitura, por si só, nós temos a lei de licitação e já estamos trabalhando, já vem disso de 2-3 anos que a gente já trabalha em parceria com o SEBRAE, para a gente fortalecer as compras locais, né? O que acontece? Hoje a gente faz a licitação com ampla concorrência, todos os municípios participam, mas a gente entende que trazer essa compra para o município não é formar cartel, não é fazer folia, não é nada de errado, é simplesmente fortalecer o comércio local. Então eu não tenho por que fazer um serviço de elétrica, mecânica, hidráulica no outro município se eu tenho essa mão de obra dentro do município e o preço que vai trabalhar aqui dentro do município é referenciado. Mesma coisa com o município de fora. Então a gente quer fazer esse fortalecimento, trabalhar com credenciamento das empresas para o quê? Essa prestação de serviço ficar dentro do município. Nós temos hoje profissionais em todas as áreas, aqueles profissionais que ainda não estão adequados estão sendo feitas capacitações junto com o SEBRAE, e a intenção nossa é fomentar o comércio local, tentar o máximo possível fazer aquisições dentro do município. A última vez, Júlio, que eu participei junto com o SEBRAE, a gente tinha mais ou menos 70% dos recursos do município vão para fora, das aquisições. Obviamente que estava um pouco impulsionado pela questão de pavimentação asfáltica, que hoje a gente não tem no município isso, então vai para fora por causa dos convênios. Mas 70%, mesmo assim, é muito recurso que está indo para fora. Então a gente quer fomentar essa aquisição aqui local. E com responsabilidade, com capacitação, isso vai justificar o investimento. Muitas vezes, pagar, tu vai acabar pagando um pouco mais para o prestador de serviço aqui dentro do que para um prestador lá fora. Mas, claro, você está fomentando o comércio local. E esse comerciante vai ter que passar por capacitação, vai ter que passar por uma rotina, um ciclo para formar ele da forma correta, como vai ser trabalhando, como é o funcionamento do município. Então a gente quer fortalecer isso ainda mais, como secretário e como gestor de convênios, que eu trabalhei na licitação, entendo muito bem nessa área, e a gente sempre quis fazer isso, né? E agora estamos caminhando para fortalecer isso ainda mais.
Meio-dia com 21 minutos, já temos aí 18 minutos de entrevista, no total são 25 minutos e a gente rapidamente pede para você aqui falar um pouquinho sobre agricultura, estradas rurais, programas para esse setor, já visto que nós também temos aí várias famílias do município de Ampere que permanecem na agricultura, Douglas.
Sim, com certeza, tivemos o nosso vice, o Celso Sargerato, foi secretário da agricultura, foi implantado diversos projetos nesse período, a questão das nascentes, as fontes, foram feitas mais de 50 fontes, temos mais de 100 para ser feitas, né? A gente implantou também o projeto do nitrogênio, né? Que está sendo distribuído para nossos agricultores, pequenos agricultores. Temos o programa das horas máquinas, que foram feitas mais de 300 propriedades foram feitas, e a gente quer ampliar isso cada vez mais. Vamos atrás de recursos para que esse programa de hora máquina seja intensificado, seja ele com máquinas próprias do município, que nós vamos fazer aquisição de mais máquinas, ou através de contratação de máquinas terceirizadas, né, para a gente fortalecer ainda mais o pequeno agricultor. A questão das nossas estradas. A gente passou por grandes investimentos com a estrutura de asfalto, pavimentação poliédrica, e a gente vai continuar investindo em pavimentação poliédrica. Temos aí já projetos prontos e recursos já destinados para mais aproximadamente 15 quilômetros de calçamento no interior. E nós queremos implantar um projeto, uma equipe específica para readequação de estradas, né? Para fazer a readequação. Porque muitas estradas a gente fez 3-4 vezes no ano. Mas por a estrada ser baixa, a propriedade é mais alta, então essa água corre tudo na estrada. E se você fizer uma estrada boa hoje, compactar daquela forma que muitos falam, ficou vidrado a calçada lá, o cascalho. Mas se a água continuar correndo pelo meio da estrada, em poucos dias já... Começou a correr, já afrouxa, já passa um caminhão de leite, e alguns trechos tem bastante caminhão transitando, já estraga toda a estrada. Então a gente vai implantar essa equipe exclusiva para estar fazendo essa readequação. Seja lá que faça 2-3 quilômetros por mês, mas essa equipe, aonde ela estiver passando, ela vai fazer essa readequação, levantando as estradas, alargando elas, né? A gente sabe que o colono lá, o agricultor, vai concordar de fazer isso, porque antes eles ter que tirar suas cercas, a gente fazer uma estrada melhor de qualidade, do que eles ficar com uma estrada ruim, não podendo nem transitar. A gente sabe que muitas vezes é o único acesso que eles têm. Então a gente vai fomentar cada vez mais isso, né? Vai ser um dos carros-chefes nossos, a questão da agricultura, que a gente sabe que investiu muito, mas a gente tem muito ainda para fazer para a nossa agricultura.
E esporte e cultura, que é um tema também que a gente elencou aqui para falar, né, desses dois setores que também aí congregam alguns projetos. O que o Douglas e o Celso pretendem fazer?
Bom, muito bem, Júlio. A questão do esporte a gente gosta muito, participa muito ativamente nisso. Inclusive a gente fazia parte da diretoria do Ampere Futsal, né? A grande luta que a gente teve foi em busca do nosso ginásio, né? Que era o ginásio que concentrava todas as modalidades. Estamos com ele iniciando as reformas, né? E a gente quer fazer uma reestruturação na questão na Secretaria de Esporte. O que seria essa reestruturação? Hoje a Secretaria de Esporte conta com um secretário e um auxiliar de secretário, e o restante dos profissionais são todos estagiários. São capacitados, são formados, estão em formação, mas assim, não temos essas vagas disponíveis na secretaria. E hoje a gente trabalha com diversas modalidades. Ampere na área de esporte a cada dia vem surpreendendo, são medalhas em taekwondo, em todas as áreas. Então a gente vai fomentar isso ainda mais no nosso mandato. A gente quer fazer essa reestruturação contratando profissionais específicos, claro, vão acumular mais que uma modalidade, né? Mas a gente quer fortalecer ainda mais isso. Temos o projeto para a construção do nosso Centro de Artes Marciais, né? Que hoje o município já tem o Muay Thai, já tem o Taekwondo, tem o Jiu-Jitsu, tem o Boxe, que há pouco tempo a gente alocou lá em cima no antigo múltiplo uso. Então a gente quer fortalecer ainda mais isso, dando espaço para esses atletas, dando espaço para eles poder cada vez mais se desenvolver. O município implantou já há pouco tempo, e vamos dar continuidade, que é a questão de captação de recursos através da lei de incentivo ao esporte, lei de incentivo à cultura. Então isso vai ajudar muito a fomentar essas atividades, né? E a gente quer fortalecer ainda mais as categorias, as escolinhas de base, né? Temos aí 400, 500 alunos hoje nas escolinhas, inclusive entregamos uniformes há pouco tempo, e a gente vai fomentar cada vez mais o esporte, porque a gente entende que esporte é saúde, e se a criança está praticando esporte, ela não está na rua ou está o dia todo no celular. A cultura vem na sequência, a cultura em muitas áreas ela é parceira, inclusive Próprias artes marciais, a gente tem aulas na Secretaria de Cultura, né, e depois trabalham junto projetos com a parte privada e com a nossa Secretaria de Esporte. Nós queremos expandir ainda mais a nossa Secretaria, a gente quer descentralizar a nossa Secretaria de Cultura, levando eventos para os bairros, né? A gente teve o festival que foi feito, fazer festivais com etapas em vários bairros do município, levando mais apresentações, né? Então a gente quer fomentar ainda mais a nossa agricultura, a nossa cultura, fortalecendo ainda mais, descentralizando esse serviço. Hoje é localizada lá no Nossa Senhora das Graças, mas a gente sabe que por questões de lei, que não tem como a gente alterar isso, é questões de lei, a gente não consegue estar colocando transporte escolar para esses alunos. Então a gente vai descentralizar, né? Fazer pilotos nos bairros para a gente levar esse profissional até no bairro.
Bom, quero agradecer aqui o Douglas, nós temos 23 minutos e 40 segundos de entrevista já, o total é 25 minutos. Agradecer também a presença do Celso Sajurato, candidato a vice, que veio também aqui para acompanhar ao vivo no estúdio, isso é permitido, mas a entrevista é apenas para o candidato a prefeito. E agradecer, Douglas, a você e também a coordenação da campanha por ter aceito aí o nosso convite para falar um pouquinho aí, né, desses assuntos. A gente sabe que tem muita coisa para falar, mas a gente agradece a você e a coligação.
Muito obrigado, Júlio, obrigado pelo espaço. Então, assim, a gente nos próximos dias vão estar distribuindo o nosso plano de governo em todas as casas, para a população poder analisar, estudar bem como que está, né? Isso é um período democrático, então a população vai escolher se ela quer a continuidade ou se ela quer a mudança, né? Então, nós estamos passando aqui para informar nossos projetos, o que a gente já fez, e a gente pede esse apoio da população para eu e o Celso, né, que a gente possa dar essa continuidade. Como disse, sou um candidato novo, mas novo na questão política, questão de experiência, a gente tem muita experiência de gestão, o Celso tem muita experiência também na parte política e administrativa também, então formamos uma dupla muito forte, com o apoio de todos os partidos, a gente pede que a população dê esse voto de confiança para a gente, que a gente possa continuar esse grande trabalho que está sendo feito pelo município.
Ok, mais uma vez obrigado ao Douglas Putric, ele que é candidato a prefeito de Ampere pelo Progressistas, pela coligação União em Progresso, que tem, além do partido dele, o Progressistas, tem o MDB, o PSD, PL, PSB, Solidariedade, Cidadania, PRD, PSDB e Republicanos. Na entrevista de amanhã, a gente falará com o candidato Jefferson Lourenço.